Fala, queridos ouvintes, eu sou o senhor Laís, está começando mais um OGPcast, o podcast que não agrega nada na sua vida. Comigo estão aqui hoje, Raulzito, beleza?
Vote certeiro, vote no maconheiro, quer dizer, no verdureiro.
Fala,
Richard.
Fala, Barato. Barato,
não. Fala, Richard.
Fala, Barato. Cara, o Raul desnorteou, eu foda.
Tá com tudo hoje, tá on fire.
Falou minha configuração, viu? Fala, Marcola. Cri-cri. Já é.
Paco. Ele tá no mundo.
É, tá no mundo.
Tá, no, tá jogando e tá no, gravando podcast aí, pessoal, pra você comprometer.
É, comprometimento, nota 10 aqui. Bom, daqui a pouco ele volta e a gente chama de novo. Fala, Renan.
Salve, Tchurla.
Tranquilo.
Vamos lá.
É, então, né, pessoal? A gente tá chegando numa época do ano aí, né? Na verdade, a gente já tá passando pra essa época, é época de eleição. Eu acredito que muita gente detesta. É, muita gente gosta, né? Principalmente quem vai ganhar a eleição para poder ficar rico, mas acredito que grande parte da população não gosta tanto desse período. E hoje a gente vai falar um pouquinho...
entregando centinho, pô.
É, então é. Mas acredito que a pessoa faz porque vai ganhar, né? Porque senão... ninguém é muito chegado muito em eleição. E, então a gente vai falar um pouquinho das coisas que a gente menos gosta ou do que a gente mais odeia nas eleições. Então, depois dos recadinhos, a gente volta.
Está começando agora o OGPcast, um podcast que não agrega nada na sua vida. Então prepare-se para fritar o seu cérebro, porque nada vai mudar na sua vida depois desse episódio.
Fala, galerinha do bem e do mal. Bom, já sabe, né? Visita nossa página lá, o ogpcast.com. Lá você pode ouvir todos os nossos episódios na íntegra. É, pode deixar seu comentário lá pra falar pra gente, né? Pra gente ter esse feedback aí de se vocês estão gostando, estão curtindo o podcast. Pode também seguir a gente lá no Instagram, que é o @ogpcast. E lá você manda um direct pra gente lá. Pode mandar também... os directs lá no pessoal dos integrantes, tanto no meu, do Raul, do Barato, do Renan, do Marcola. Que é bom a gente ter um feedback, né, cara, pra gente saber se vocês estão curtindo. No mais é só isso, lembrando que essa semana é semana de eleição e o único recado que eu posso deixar pra vocês aqui é voto inconsciente pra gente tornar esse lugar aqui um lugar melhor pra se viver. No mais é só isso, bom episódio a todos e valeu!
Marcola
deu um game over aí.
Ele tá numa batalha muito foda no joguinho lá.
Ô Raul, e aí, como que tá sendo o Play 5?
Play 5. Que Play 5, velho?
Você não pegou o PS5?
Eu não.
Tem que ter pegado também, com a Karen que é postado lá.
Ah, é filtro do Instagram.
Eu não sabia.
Nossa, você não sabe o que ela fez, que o meu sobrinho está aqui em casa, né? Nossa. Tem a Lilia e o Guilherme. Aí ela tirou essa foto pra zoar comigo, mas eu já sabia. Aí o Guilherme viu, nossa, que legal. Aí ela falou, você quer um também, Guilherme? Ele, quero. Aí ela para a mão, assim. Aí ele parou. Ela tirou a foto aqui, ó. Puta, mano, o moleque ficou na tristeza só, velho. Eu posso é dormir com os olhos abertos, velho. Eu tô morto, velho. O maior sacanagem que a criança, velho.
Nossa, cara, não tem coração, velho.
A cara é a Joselita sem noção, não sabe brincar, mano.
Coitado, menino.
O zóio do menino até brilhou, coitado.
Não é mais?
Que emoção, não sei as crianças vai indo naquele
momento. Caralho, minha tia vai me dar um play 5.
Não, tipo assim, eu vi a foto, porque você viu o era plausível, né?
É
plausível.
Mas nem lançou ainda.
Não, é porque, assim, eu não tinha reparado que era filtro, até porque eu geralmente vejo histórias assim, eu só vou passando, tá ligado? Aí um ou outro que eu paro falando.
Não, mas esse filtro é bom, mano, engana mesmo.
Eu não tinha reparado que era filtro, entendeu? Eu não tenho o hábito de usar tanto. Tipo assim, eu vou passando os stories. Aí eu vi a caixa assim e falei, eita. Aí eu li. Aí eu falei,
não, pior que eu mandei no grupo do COD lá, dos caras que jogam. Aí os caras acreditaram também. Aí eu mandei a segunda foto, mandei no grupo aí pra vocês verem. O cara falou, Raul, como é que tá o Play 5? Eu falei, não abri ainda, tô com medo de abrir a caixa. Aí mandei a segunda foto.
É, apesar que se eu comprasse um real, também ficaria com medo de abrir a caixa mesmo, porque 5 pontos...
Não, mas acho que ele baixou, né? Não baixou?
É, tá 4.300, 4.200, velho. Mas mesmo assim não tem jogo ainda.
Cara, não é nem a questão de ter jogo. Eu tava vendo uns reviews aí que a galera tava fazendo... Aí falando que a Sony pode ter vacilado pra caramba no Play 5 agora, né? Porque aí você vai ter que comprar uma porrada de coisa separado no console, tá ligado? Não sei bem se é assim, mas parece claro que, tipo assim, ele vai vir com cabo HDMI, mas não vai ser o que dá toda a resolução dele, tá ligado? Aí se não, você quiser, você vai ter que ir lá e comprar um outro, o da Sony.
Eu vi o review do Leon, quem tá fazendo isso é a Xbox, pô. Xbox, ele tem uma saída lá, o Series S, o X,
eu
vi, né?
PlayStation.
O Series X, ele tem um HDMI 4, 2.5, alguma coisa assim. E aí não vem esse cabo, é a melhor velocidade de transmissão.
É isso daí, Renan.
Hã?
Eu acho que esse aí é do Série S.
Não, é o
do
X, é o mais forte.
É o mais forte.
O S é o mais simplão.
Simplão, então, mas é violentinho também.
É bom pra caralho.
Então, só que...
Mas eu acho que deve ser aquela saída de DisplayPort que eu quebrei meu monitor, né? Não contei pra vocês.
Não.
Eu ponho o meu fone em cima do monitor, assim, né? Aí um dia eu tava jogando. Tava indo dormir. Aí pôs o fone assim e saí com a cadeira. Só que enganchou no braço da cadeira. Puxou, levou. O monitor, quebrou. Aí tem que comprar outro, né? Aí ele veio com aquela porta... aquele cabo DisplayPort. Que diz que ele é melhor. O HDMI acho que vai até tanto de frequência. O DisplayPort vai até o máximo de frequência.
Esse DisplayPort que você tá falando naquele... entrada óptica lá? Do caramba quanto?
Não,
tem uma outra entrada também que é violentona.
Ele parece com o HDMI, só que ele tem um lado tortinho, assim. E ele tem uma travinha, que você enfia e ele trava. Parece o HDMI, só que diz que... veio falando, né, no monitor novo, que pra usar o máximo do monitor tem que usar ela.
Eu acho que o Marcola voltou aí, hein?
Eu voltei aqui, foi mal. Fui ver um negócio pra minha mãe.
Sua mãe joga Genshin Impact.
Não, eu tô jogando. Minha mãe veio perguntar um negócio pra mim. Foi dar um negócio pra ela.
Beleza, Tiló.
Beleza, vamos dar continuidade então. Então, galera, O que que vocês mais odeiam em eleição?
A eleição.
É, quando vocês... Quando o Marcola propôs esse tema, eu fiquei pensando também. Falei, eu acho que não tem nada que eu goste nessa bosta. Acho que
acho que a única coisa divertida, pelo menos pra gente assim, de cidade do interior, é ver as pérolas dos candidatos no canal eleitoral. Eu lembro que a gente assistia rachando o bico, tipo.
Não, nossa, cara, eu racho. Eu vejo alguns que o pessoal faz uns compilados na net. Aí eu fico vendo e falei, cara, não é possível.
Mano, eu não lembro de onde que era um candidato que era gago. Eu não lembro de onde era um candidato que ele era gago, que ele, pra fazer a propaganda eleitoral, ele pôs um saco de pão na cabeça, porque daí ele não gaguejava.
Caralho. Não. É, Claudinho
Gaspar. Tá nervoso?
Tem um mudinho. Tem um mudinho que também faz a propaganda eleitoral dele. É cabuloso, velho.
Cachoeira foi legal quando a Canção Nova começou a passar a hora eleitoral, porque aí passava
passa,
de Cachoeira, né?
Ainda passa.
Mas eu lembro que antes não tinha horário eleitoral da cidade, assim, não, né? Porque não tinha onde passar.
Era só no Boca a Boca.
Criou a TV.
Né, então, aí quando começou na TV era um evento, todo mundo parava pra assistir, pra ver os malucão. E não é toda cidade que tem um programa na TV. Tem que ter uma emissora da cidade, alguma coisa assim.
É, exatamente.
Tipo, a Globo, a Vanguarda de Taubaté passa Taubaté, de São José é de São José, né? E assim vai indo, até agora tem TV Aparecida.
Caso, então... Eu acho que a Globo aqui mora em Cachoeira Paulista Real, pega de Taubaté.
É, aqui
não
também.
Passa, porque só tem filial em Volta Redonda e Resende. Então, ou passa o horário eleitoral de Volta Redonda é Resende. Porto Real mesmo é uma cidade que não tem. Então...
Mas aí é rádio, né? Pra rádio comunitária.
Porto Real aí é município, Tchurlo? Eu achei que era distrito de algum lugar.
Não, Porto
Real. Nossa, Tchurlo, falou que você mora em algum lugar aí.
Eu achei que era tipo Penedo, porque Penedo pertence a Itatiaia, tá ligado? Eu achei que Porto Real era tipo...
Não, Porto Real tem 22 anos de emancipação.
Ah, legal.
É bem nova a cidade, assim mesmo.
Casa uma cana.
Só que é maior, né?
Ah, não é muito não, Renan. Sabe por quê? Ela pode ser, assim, maior em território, né? Mas é porque os bairros são tudo separados, tá ligado? Tipo, onde eu moro aqui é na entrada da cidade... Aí depois vai ter outro bairro lá, que é uns 4 km, vai ter outro bairro, tá ligado?
Caralho, é só um pouco ruim, né? Tipo, várias ali. Zonas separadas.
É, separadão, tá ligado? Mas
tem
a cidade mesmo. É pequena. Não tem nem 15 mil habitantes aqui.
É tipo Cunha, né? Que é gigante.
Oi?
Espalhado. Tipo Cunha, que é gigante, Cunha? Só que é tudo espalhado. É, Cunha, acho que é a maior cidade do Brasil. Ou uma, né? É verdade.
O território é gigante, né?
É, o território é gigante.
Tem que ter um microfone que tá raspando no chão?
Tá falando.
Barato.
Eu não.
Parece que foi.
Tá
o Barato tá cagando. O Barato tava se acertando na privada.
É, que eu tô deitado. É que tô deitado, passei aqui no travesseiro o fone.
Ai, credo. Mas vamos lá. O pior da eleição, cara, é você ver os caras, tipo assim, as propagandas, né? Os discursos. Porque agora, a moda, antigamente eu acho que a eleição era mais falar das propostas. A moda agora é atacar um ao outro, né?
Isso é verdade, né, velho?
Aí você pega os candidatos antigos. Não, tipo assim, você pega os candidatos que tem acusação, uns caras antigos, o candidato pega uma pessoa que tem acusação de corrupção, de um monte de coisa, e bota ele pra falar sobre honestidade no programa dele.
É.
Complicado. Cara, mas uma coisa que me incomoda muito é, só voltando um pouquinho, hoje em dia, não tanto porque eu não assisto mais TV, muito difícil assistir TV. Só que quando eu era mais novo, quando eu era criança, uma coisa que eu odiava muito era justamente o horário eleitoral, tá ligado?
Nossa, eu também. Porque era... você que tava querendo, sei lá, tava passando filme, alguma coisa, nem lembro. Daí parava pra passar a porra do horário eleitoral.
Né? O horário que tava passando desenho, passando Chaves, Chapolin, sei lá. E, tipo assim, era meia hora, 40 minutos perdido ali pra minha vida.
Eu detestava
essa porra. Só ver um bando de maluco falando um bando de bobeira.
Uma coisa que eu sempre odiei também, cara, é... espalha o santinho, mano, que os caras espalham.
Puta, você ia falar isso, velho.
Odeio,
Será que tá certo essa porra, mano? Pessoal.
Todo dia eu vou aqui, eu vou na caixa de correio aqui de casa, tem uns 20 santinhos lá. Pega e joga no lixo direto.
É, também, mas...
Mano, mas não tinha o quê?
Faz não uns tinha dois dias, cara, jogando santinho embaixo dos comércios fechados. O cara passa, tava tudo fechado, tava indo abrir a loja. Cara, joga. Ele acha o quê, mano? Tipo, eu vou levantar a porta. Oh, um candidato a vereador aqui, vou votar.
É isso que eu penso, eu mano. Puto, será que dá certo essa merda, velho?
Já tá sujando, né?
O cara, eu tô indo votar aqui hoje, vamos ver o que tem na caixa de correio.
E não tinha, não tem, eu acho que ficou pior, cara, depois da proibição deles jogar em via pública, né? Que tem uma proibição, eles são proibidos de jogar.
Isso que me dá mais raiva, mano. Tem essa proibição, mas todo ano eles jogam na véspera. Amanhece o dia forrado.
Você vai votar aqui em Cachoeira?
Não, eu transferi pro Caraguá já.
Porque Cachoeira. Cachoeira teve acidente na última eleição, prefeito, que ali na frente de Severino, bem na faixa, eles encheram de santinho. O velhinho foi atravessar, escorregou, caiu, velho.
Não, mas acontece mesmo, vira um sabão essa porra, mano.
É, porque geralmente às vezes chove, né, cara, aí vira uma pasta aquela porra.
É, mesmo se não chover, porque fica o santinho... Já caí quase de moto, já. Uma camada
do santinho por cima da outra, quando você pisa, ele desliza, cara. Já quase
E ele é meio. Ele é meio espelhado, né? Ele é meio.
Ele é.
Os caras usam
acetinado, né, Bará?
É bom pra fazer essa bola.
É, os caras. Papel conchê, ele tem esse brilho, é invernizado.
Mas aí, mano, isso aí dá muita raiva, cara.
Eu acho que isso aí é o pra todo mundo que tá olhando ali, declarou quanto de patrimônio? Vai ter que pagar 10%. Tem cara que declara 1 milhão, né? Então vai pagar 100 mil
porra, de multa, papel. E tipo assim, não é como você... Mas tipo, não é como você... É difícil fiscalizar. O nome do cara tá ali no santinho, mano. Pega o santinho da
chave. Para o nome dele ali, velho.
Velho.
O cara vai falar que foi o outro que jogou. Tem tudo isso...
Primeiro, acho que os caras já nem deviam fazer santinho no papel hoje em dia, velho.
Outra coisa que me irrita em eleição, que não pode prender os outros, só é flagrante.
Isso dá... É. Nossa.
Mano, não faz sentido nenhum um negócio desse, cara.
Não.
Agora eu já
descobri isso aí, eu fiz, é brincadeira, né? Os
caras, isso não pode comprar bebida.
Isso não faz sentido
não
também.
Não pode beber.
A galera
não pode comprar bebida.
Eu concordo com você, Barato, que...
Tá cheio de gente comprando cachaça.
Que é estranho, mas tem a mesma ideia do foro especial pra político, tá ligado? Isso vem do negócio mais antigo, né? Antigamente, tipo, o cara tem uma base de eleitor, principalmente em lugar pequeno, né? Que poucas pessoas fazem diferença. O cara vai lá e manda, tipo, o prefeito atual vai lá e manda prender 50 malucos por nada, tá ligado? E aí...
isso tinha mesmo, né? Daí os caras não podiam
votar. Isso acontecia muito. Isso, tipo, foi uma previsão pra não rolar isso, tá ligado? Mas hoje em dia, acho que
hoje em
não
dia,
faz sentido mais.
A maioria das cidades tem bastante gente que vota.
É,
todo
você
mundo
não vai ter
obrigado
como
a votar.
Prender, sei lá, 5 mil pessoas.
Agora tem um celular, né?
É que antes também,
ninguém,
né?
Vai
por exemplo,
preso à toa se alguém filmar e postar.
É, votava só os homens. Daí votava
minuto,
só
todo mundo sabendo
o
que tá acontecendo.
Acho que é um negócio que ficou e já devia ter sido revisto, né?
É que nem, é lei antiquada que ninguém mexe, ninguém quer rever.
Não, é porque, na verdade, não compensa pro cara, né? Porque querendo ou não, é sempre mais voto pra ele, porque o cara não tá preso, sempre vai... É a mesma questão do voto ser obrigatório, tá ligado? assim, poderia ser voluntário? Poderia, mas não, os caras não. Dependendo de quem for votar, pelo menos vai votar.
E ó, mano, se fosse. Eu acho que se fosse obrigatório, ia ser bem mais consciente a votação, velho.
Não, se fosse voluntário.
Não fosse.
É, voluntário. Se não fosse obrigatório. Eu falei errado.
Ah, mano, mas também ia ser muito mais manipulado, né, velho?
Então, é isso que eu ia falar. Tem os pós e os contras, né?
Porque... O bom de você fazer o voto obrigatório é que você tem a estimativa de número certo, você tem a identificação de cada pessoa, você sabe qual é previsível os dados. Quando você não tem, quando não é obrigatório, você já entra nas probabilidades, entendeu?
Não, mas é que nem. Mas mesmo não sendo obrigatório, a pessoa ia ter que se identificar.
Não, sim, com certeza, mas Paulo,
já sabe quantos votos esperar.
O Renan tava falando.
Tem muito menos voto. O pessoal tá faltando muito.
Mas sim, mas eles sabem. Mas, ô Barata, mas aí é factual você, por mais que tenha menos votos, é factual você saber, olha, teve menos votos, mas eu sei que teve menos votos porque essas pessoas faltaram, certo? Agora, quando é obrigatório, eu posso simplesmente pegar o seu título, sei que você não vai votar, e pegar usar o seu número, entendeu? É muito mais fácil pra fraude, assim. Ah, mas vai falar isso lá no Sertãozão, que tem digital. Você acha que no Sertãozão vai ter digital? E num viés de, tipo assim, uma outra coisa, num viés que seja não obrigatório. A gente perde-se a necessidade de ter um investimento em urna eletrônica. Por quê? Porque você não vai ter uma quantidade grande de dados para processar, faz o voto de papel, entendeu? Vota. A ideia, quando se pensa em voltar, fazer uma eleição não obrigatória, principalmente no Brasil, é migrar para os algo estilo que está rolando nos Estados Unidos. Imagina, velho.
É verdade.
Imagina,
não,
o caos.
Até que eu não ligo assim de votar.
Não vejo por que eles não ia mudar para o papel de novo.
Isso aí não precisa.
Eu continuar tendo.
Acho que a obrigatoriedade não devia mudar mesmo, não. Se continua assim. E também ninguém ia querer votar se fosse obrigatório.
Então, isso que eu ia falar, cara. Porque imagina o Brasil. Todo mundo fala, não é obrigado mais votar. Pô, mano, ninguém vai votar mais. Vai, eu vou pra praia, eu vou fazer qualquer
coisa. Não, tipo.
Eu não vou, tá ligado? Vou perder meu tempo pra votar.
E a gente pega como base teve mais gente não querendo votar. É porque na última eleição as pessoas não queriam votar em nenhum dos dois candidatos. Eram pessoas que, tipo assim, não voto nesse, mas também não voto nesse. E eu não vou nem perder meu tempo indo lá, eu justifico depois.
Esse é o segundo turno também.
É, verdade. Quer falar porque... que no primeiro turno. As votações vão ser mais espalhadas. Aí no segundo, se não fosse obrigatório, ia ficar só os extremos votando, né? Quer dizer.
É verdade. Só ia ir votar quem
só
votou
militante,
no candidato
só.
Que foi pro segundo turno. Por exemplo, eu votei no cara. O cara que eu votei não foi pro segundo turno, eu falei, pra que eu vou perder meu tempo indo lá, tá ligado?
Uhum.
Não perdeu tempo, mas tipo, pra que eu vou lá? Quem eu quero
então...
que. Se for eleito, entendeu? Vai ser.
E qual que foi a tática? Se a gente olhar, a gente tá mudando mais para um contexto político, o nosso podcast hoje, mas a tática do Trump era, ele incentivou os extremistas dele votar presencialmente. Por quê? Porque assim ele poderia contestar facilmente, ele poderia usar da alegação que os votos pelos Correios não eram válidos, que ele de fato está fazendo. Então, quando a gente para pensar nisso, olha como que fica cabuloso, entendeu? É muito mais fácil você massificar, por exemplo, numa votação, é muito mais fácil, não é obrigatório. Nossa, é muito mais fácil eu botar meus bots, meus minions pra votar e ganhar todas as eleições, entendeu?
Aí fica muito mais fácil de você comprar voto também, um monte de coisa, né, velho? Vai votar, não vou votar não, porque eu não vou votar. Não, só faz o seguinte, toma aqui 100 conto só pra você ir lá votar lá. Já era.
Fica muito mais fácil,
já
fica
faz
muito mais.
Isso.
Não, sim, já faz.
Sim,
mas pensa
já
no.
Faz.
Você tem que pensar num cenário que, tipo assim, que isso, nesse
mais.
Cenário, fica muito mais efetivo.
Sabe até o preço que o pessoal tá comprando os votos aí.
Ô, Churla, passa o contato que eu não tenho conta de candidato a vereador ainda, não, cara. Eu tô precisando de uma grana. Então,
cara,
se tiver o contato
que
aí.
Se eu achasse alguém que estivesse comprando voto, eu ia pegar o dinheiro e falar, não, beleza, depois não ia
votar.
Volta
depois
em
quem
saber,
que
você
quiser mesmo, né, velho?
Não, velho, eu não tenho candidato. Eu não tenho
candidato
a vereador.
A prefeito.
Não, prefeito.
Caralho,
eu já fechei aqui por proposta. Mas o vereador eu não tenho, não.
Vereador eu já sei em que eu vou votar.
Então, aqui onde eu voto também já, tipo assim, já tenho os candidatos direitinho e tal.
Agora já pagou direitinho, né? Não. Pagou direitinho, né?
Já pagou adiantado, porque eu tô construindo minha casa.
O depósito já foi feito. Não, pior, mano, que antigamente rolava muito isso mesmo, né, cara?
Não, então, mas eu acho que agora...
Eu
ouvi falar que agora não pode mais fazer muro, né?
É porque a questão... É porque eu tô falando antigamente, porque em Cachoeira eu via muito mais fácil isso, tá ligado? Aqui eu não vejo tanto.
Aqui em Cachoeira rolou terreno já.
O cunhado, ele é candidato, né? Ele tá saindo de novo esse ano. Ele contou, tipo, há 2 dias, que ele foi conversar com a pessoa e falou assim, não, eu fui tentar falar minha proposta... A primeira coisa que o cara falou, oh, rapaz, tô querendo trabalhar no táxi, não sei o quê. Porque já vem pedindo, tá ligado? O cara não quer saber por que você quer ser.
Já se criou essa cultura, né, velho, de troca de favor. É.
Mas essa é a política brasileira, né?
Quanto menor a cidade, mais tem ainda, né?
Não, com certeza.
Mas
cara, falando nisso, vocês viram uma candidata a vereadora, não lembro em que cidade do Nordeste, que tava vendendo voto por favores sexuais?
Nossa! Então, que merda, velho!
Cada um parece que tem, né?
É. Eu não posso não ter dinheiro, né? Mas...
Ah, eu achei legal. Tem um candidato
a
lá.
Foi presa, tá ligado? Mas. Segundo os caras lá, ela tinha comprado mais de 250 votos desse jeito.
Porra!
Segundo a notícia.
Olha, eu que.
Tanto
eu pra queria.
Homens quanto pra mulheres.
Devia ter subornado a polícia também. Já tava lá.
Então, cara, eu aqui em Cachoeira, eu sinceramente, eu queria. Eu ia votar, tipo assim. Eu queria que algumas pessoas tivessem saído pra mim votar só pra ver o que a pessoa ia fazer na prefeitura. De tanto que fala na internet, tá ligado? Mas as pessoas que eu queria que fizesse isso não saíram. Então a gente não tem voto, né?
Assim, eu não lembro com quem que eu tava falando esses tempos sobre política e candidato à presidência, a prefeito, que pessoas que provavelmente fariam a diferença entrando assim, elas não saem pra eleição.
É porque
não, quando sai.
O sistema já tá fodido.
É porque
né,
ela, tipo, ela não quer se envolver com o sistema. Problema.
Não, ela sabe que por mais que ela tenha vontade e tal, seja uma pessoa honesta, ela sabe que não vai funcionar, porque infelizmente a gente tem um sistema que é aquele... É o mesmo sistema de vender voto. É de troca, tá ligado? Ó, você quer aprovar uma parada, então você vai ter que me ajudar em outra aqui. Então é tudo troca ali, né, cara?
É igual, Tirna. Às vezes até ela vai... Ela vai conseguir, só que pela fadiga de que ela sabe que vai dar muito trabalho, ela já nem vai.
Não, mas é igual. A Nari fala do... Aqui em Cachoeira a gente teve o caso do professor Danilo, né? Que foi um cara que fez uma campanha da hora, tinha proposta boa. E o cara saiu fora da prefeitura. Do vereador, né? Porque
ele ficou,
o cara...
Ele ganhou e pediu pra sair, não?
Não, ele ficou um ano e pouco. Ele não, tipo assim, é porque política. Política ou você se corrompe ou você baixa a cabeça.
Eu não sabia disso, não.
Entendeu? Que política é assim. Ou você se corrompe ou você baixa a cabeça.
Ah, você se junta, galera.
Ele foi bem votado, né?
Ele foi. Ele até. Ele apagou a rede social dele, tudo, por causa do BO. Porque o cara tinha muito projeto
tipo
bom.
Gente, sério? Acaba
não rende,
gostando
não vira.
Do desgaste. Além de não virar, porque meio que tá sozinho, tem essa palhaçada de ataque à vida pessoal do cara. Os caras começam a enterrar quando ele era criança, ele bateu no amiguinho que era um ano mais novo. Sabe, começa... É desgastante você ficar... E ele continua trabalhando, entendeu? Não é um cara que larga tudo, não. Ele tava trabalhando.
Não,
e aí
é
você
uma
tem que ficar enfrentando
que...
essa...
Não, fora
essa,
também
via só do salário de vereador,
não,
né?
Tinha proposta mesmo. Queria algo
não, eu acho que
o
salário
que
o de vereador ele usava para outra coisa, até o salário de vereador. Tava nas propostas dele.
Inteiro,
né? Não, ele tava doando.
A pior coisa que tem de vereador é a galera que entra para ser vereador só por causa do salário, tá ligado?
Ah, o salário esse ano tá vergonhoso aqui, Cachoeira.
Agora vocês entraram num ponto sinistro.
Isso é foda.
Pode falar, Renan.
É, e...
Mas aqui em Cachoeira mudou o salário do vereador. O do diminuiu, professor Danilo, né? Também é, tem um fato também na política, cara, que se você é muito honesto, se tem um cara que vai ser muito bom, a galera quer te matar, né? Então tem isso também, né, velho?
É, né? Se você é não entra no sistema, os caras dão um jeito de tirar o C. É.
A gente fala aí, a gente tem aqui em Cachoeira a morte mais cabulosa do mundo, né? De um vereador, de um cara super gente boa que ajudava a galera pra caralho. Que foi a morte do alemão, né? Que,
ah, tipo, eu lembro.
O cara entrou lá na cafeteria, nada, né? Que era o estabelecimento dele, cheio com os amigos dele. O cara entrou, pulou o muro, atirou só no alemão, que tava no meio da galera, pulou o muro e fugiu. Assim, do nada, entendeu? É cabuloso, né, velho?
Eu
próxima da eleição.
Caralho, assumi isso, cara. Né? Mas outra parada que eu ia falar sobre salário é que eu não sei se aí tem isso, mas aqui faz umas 3 eleições que eu voto aqui já, né? E toda eleição surge um cara que é candidato a vereador, que vai lá no cartório e faz um termo que vai abrir mão dos salários, caralho, a 4, se ele ganhar. Aí ganha, você nem vê o cara.
Porra nenhuma.
Porra nenhuma. Cara, não, tá com um documento salário, comprovado, não sei o quê. O cara agora
é só uma parte,
a cara dele mais.
Não, e tipo assim, o sonho de todo, acho que o sonho de todo mundo aí é ter o prefeito de Colatina, né? É. Porque é o cara, é o cara. Mas é tipo assim, a cultura deles também, né? Isso não se aplica pra cultura nossa.
Ô, Renan, é assim, meu pai, eu não tô acusando, cara, nem nada. Pode ser um puta cara legal. Mas eu sempre fico aquela questão, será que é mesmo?
Mas, ô Tchurlão, é se ele não fosse. Se ele não fosse.
Ia ter mais coisa contra do que a favor, se o cara fosse.
Não, aqui. Os caras iam querer. Se o cara pisasse uma pilinha fora da curva, ele ia ser exposto, porque quem expor ele ganha, entendeu, Tchurla?
Então, não, quando. Sei, Renan, mas é que eu tô dizendo assim, ele pode ser um bom prefeito, assim, tal. Só que aquela questão, mas às vezes a gente vê muito assim por fora, né? Porque a gente vive numa era de rede social hoje, de ver o cara sempre aparecendo na rede, fazendo uma coisa aqui na cidade, outra ali. Mas e as finanças da prefeitura? Como é que será que estão, assim, de verdade, tá ligado?
Então,
porque dá
Tchurlão,
pra se maquiar muita coisa.
Ô, Tchurlão,
a gente tem um exemplo aí do governo federal aí dos últimos 13, 16 anos, que aparentemente estava uma maravilha, depois que a gente foi descobrir que tinha um rombo gigantesco.
Não, mas
do Tesouro Nacional.
Essa é a vantagem do tempo atual. Hoje a gente tem um negócio chamado transparência. Por mais que o cara queira dar os nós, você consegue ver. E esse cara aí em questão, né? E não é ele que posta, ele não se promove com as coisas que ele faz, né?
Ah,
então, o estado é um dos estados, a cidade deles é uma das cidades que está melhor, assim, em finanças, gastos, ele corre gastos, como o dinheiro da prefeitura está sendo empregado, é uma das que está melhor no estado dele, entendeu?
Eu acredito sim que ele seja um cara bom assim e tal. Só que, sei lá, eu sempre fico com um pé atrás com esses caras.
É normal, né?
É, mas tem que ser cético, né, velho? É por causa das experiências que a gente sabe que tem, né, velho, por aí.
É, tem isso tudo. Eu nunca confio 100%, né? Por exemplo, aqui a gente tá tendo uma rixa na cidade. E é o prefeito que está tentando se reeleger, que no caso ele era vice-prefeito, quando foi eleito, aí o prefeito morreu e ele assumiu. E agora ele está tentando a reeleição. E nisso veio agora o filho do prefeito realmente eleito, né? Filho do que morreu, que é deputado e está se candidatando a prefeito aqui na cidade. Então, velho, tá uma zona a cidade. De um atacando o outro, tá ligado? Isso porque os dois eram parceiros também.
Você é meu amigo, não é mais. É.
Então, aí, mas isso que eu não entendo.
Quando você termina casamento, tá ligado? Aí começa um a jogar os podres na cara do outro.
Mas o modelo de campanha que a gente tem é
tá
esse.
Tá bem assim.
É de ataque, né?
Após a última eleição presidencial, polarizou mais, deu mais brejeis pra isso, né?
É o modelo que... Trump, né?
É. Eu falei assim, ó, é só a gente então, falar também. Umas bobagens aí que vai ganhar voto.
Não, fala, seja conservadorista extremo, fale de Deus, fale que você vai ajudar os outros, mas fale que você vai dar preferência para a ordem do trabalho.
A parada que eu já falei para todo mundo, assim, que às vezes até tem, o pessoal vem muito pedir voto pelo Facebook agora, né? Manda mensagens, trabalha com.
Tá um fodido, eu nem sei
acessar no meu Facebook. Lá eu já coloquei, falou, ó. Se o candidato vier falar de Deus e família, não precisa nem perder seu tempo que eu não vou votar. O candidato tem que ter proposta para a cidade, mas não vem falar de conservar a família, de Deus em política, que você vai perder
outra seu coisa tempo que... comigo, meu amigo. Outras coisas, acho todo mundo que odeia, né, mano? Puta, você abre o Facebook, tem 5 lá, convite.
Pois é.
Você vai ver candidato.
O candidato.
Ah, e o pior que
esse cara hoje em dia, todo mundo... nem me conhece, que chatista, tá ligado? Tu acha que vai ganhar voto de jeito? Ah,
mas se você for ver, nessa época todo mundo ou virou candidato a vereador ou virou ciclista de mountain bike.
Realmente. Ela metade virou candidato a outro ciclista. Tá foda, mano.
Mas outra coisa que eu odeio, tipo, é aquelas passeatas, velho, atrapalhando as coisas.
Nossa, passeata, caralho.
E daí, véio, e um bagulho que dá raiva. Você tá lá passando de carro, os caras ficam balançando a bandeira em cima da fucking do seu carro, parece que vai acertar a porra do carro. Eu acho que se acertar, eu desço.
Não, mano.
Carreado, já pega a chave de roda, já.
Como é que é? Carro de som, velho. Você tá vindo. Você tá com pressa, aquele carro andando a 10 por hora.
Tá com dor de barriga, né, velho? Precisa chegar em casa.
O cara para pra conversar com os outros ainda, velho. No meio da rua, porque ele se acha no dia dele. Toma banho.
E comício que começa cedo, velho? Final de semana. Barulheira da porra na praça.
Não, mas aí tá tendo comício?
Não pode, mano.
Não tá tendo. Esse ano, só que nas outras anos teve, né? Esse ano
sim, nos outros anos.
Mas esse ano tá tendo as passeatas aí dos candidatos.
Ó, eu gostava do showmício. Lembra? Lembra da época do showmício?
Por isso que eu sinto falta dos comícios de antigamente, porque eu ganhava régua, tesoura,
caderno, baralho.
Cara, eu não vou falar
baralho.
Que eu tô ganhando kit de costura. De agulha. Kit de costura.
A Naretinha.
Tem até hoje na casa da minha mãe, velho.
Do Vieira, né?
Esse agora que eu olhei, falei assim, esse aqui pensou, porque esse aqui é o dono de casa, vai pegar, vai guardar, vai anos, vai ficar pensando.
É.
Aí os bonés dos pedreiros.
Meu pai só usava o boné, né, mano? Ah, e, puta, às vezes eu perdi a linha lá, comprava.
O pedreiro das rodas até brigava, não. Meu candidato, não, o meu. Era
meu
pedreiro tudo fazendo campanha.
Nem ia votar e ficava com o boné dos vereadores. Cada dia tava com um, que as coisas horríveis.
Cara.
E camiseta era foda também, né?
Acho que foi uma das últimas eleições que deu camiseta, assim, porque depois proibiram também, né?
Meu, mas dá tudo pra quem não é da parte do grupo. Entendeu? Não, quem não tá registrado. Registrado pra. Como propaganda da base, sabe? Não pode dar nada.
Então, só pra galera pode que dar brinde mais. Mas não. Então, quando eu era moleque, eu teve uma eleição. Acho que eu tinha uns 13 anos, que eu juntei camiseta de todo mundo que dava camiseta, eu pegava, tá ligado? Aí eu tinha tipo uma coleção de camisetas só de candidato.
Só pro Giga trabalhar de sorvete, você deixa eu pegar a camiseta, cara.
Não, foi coisa de moleque.
Era coleção mesmo.
É coleção, né, pra...
Lá em casa agora
você trocava, né, mano? Fazia, então, batia rola. Só
falta desse candidato agora.
Batia camiseta?
Bater bafo. Camiseta santinho. Que era mais rara, o pessoal trocava por duas.
Não, e pior que eu lembro que tinha na época. Acho que
camiseta do PT aqui, que achei, era você foi a mais rara.
Pô, tinha umas camisetas que era mó boa, a malha era boa pra caramba e tal. Não era coisinha tão vagabunda assim. Aí depois foi só piorando, né?
Não.
Até os baralhos mesmo, nossa, cara, eu tinha tantos baralhos de eleição. Porque teve uns anos que a minha mãe sempre trabalhava, né, de cabo eleitoral. Então sempre tinha muito brinde de caneta, chaveiro. E ainda distribuía pra galera na escola. Oi?
Bom, aquele, uma vez deram abridor de cerveja. É só raspar o rosto do cara, o número, assim. Ah. Usava no bar há um bom tempo.
Caneta, bastante, eu lembro que eu sempre assim pegava.
Chaveiro também, era só você tirar aquele papelzinho do meio, que era aquele chaveiro de plástico.
É, que mas... régua também, uma vez eu ganhei um, ficou um tempo usando essa régua.
Fazia skate de dedo, rapaz.
Pior.
Né? É, pior, derretia. Pra isso mesmo.
O pior, eu acho que...
coisa brinquedo boa, idiota, cara. Só a nossa geração vai ter feito isso.
Não, eu acho que o pior da eleição, cara... É ouvir a galera falando, tipo assim, aturar aquelas pessoas que, tipo, compram os candidatos pelo pouco que conhecem, entendeu? Aí fala, não, essa fulano é honesto, fulaninha aqui e tal. Mas o pessoal não perde tempo, tipo, pra ver as propostas, pra pesquisar o que o fulano fez, né, velho?
É, porque a proposta tem mais de uma página, né? A galera já tem preguiça de ler.
Não, velho, sabe o que eu fiz? Quando começou esse negócio da eleição aqui em Cachoeira, eu fui lá, entrei no site do TSE, né, do Divulgacan, e li proposta por proposta de candidato. Vi lá, vi cada candidato, dei risada de proposta de candidato aí. Mas.
Ô, Renan, depois aí você passa pra mim o candidato bom aí de prefeito, porque eu não tenho quem votar, não.
Então, cara, eu não. Você
leu as propostas, eu.
Então, eu li a proposta. Ah, não, as propostas aqui, assim, ó.
Pra fazer e já
ganhou seu voto. O melhor recepto brasileiro foi acabado de mostrar que agora.
Preguiça de ler.
Não, tipo assim,
preguiça.
Não, é porque, não é preguiça, mas, tipo, eu não quero votar em ninguém, velho. Não tem nenhum. Eu li só o que eu achei aqui no. Não é do TSE ainda o site que eu olhei. Mas tem os candidatos lá, mas pelo que eu vi, cara, ninguém tá. Tem nada
é um bagulho, voltando lá atrás que a gente tava falando, isso daí da obrigatoriedade, isso aí é um ponto positivo da não obrigatoriedade, né? Se não fosse obrigado, os candidatos iam ter que se esforçar mais, porque, tipo, a gente não é ser obrigado a votar no menos pior, a gente já tinha que acreditar em alguém para ir votar.
Ah, não, Raul. Não ia ter tanto, não. Acho que quando a gente fala da obrigatoriedade, da eleição do jeito que a gente tem hoje, né? É, hoje já, tipo assim, por exemplo, Cachoeira, é uma cidade pequena, velho. Então aqui, voto é um negócio disputado. Então como que tá funcionando a eleição de Cachoeira, né? Você tem o candidato que é apoiado pelo Observatório, que é um grupo que tem 9 mil pessoas, mas 70%, eu vou falar assim, 30% pelo menos não deve ser ativo lá. São só coisa de 10% que publica e é tudo direcionado, né? E você tem o candidato que é apoiado pelo prefeito e os outros dois ou três candidatos? Três. Tem o Domingos, tem o Elbon e tem a Dadá.
Quem?
Hã?
Quem foi?
Elbon.
Cara, tem que cinco é... candidatos, hein?
Tem. O Elbon... O Elbon, ele tá concorrendo junto com o filho dele. O filho dele é vice. O Elbon foi funcionário público da prefeitura há mil anos aí já, de funcionário público. E é um cara, tipo assim, se você for ver as propostas dele, é boa. Ele trabalhou muita coisa aqui, mas não é ainda assim, tipo assim, é aquele negócio. E você tem aí. Aí a polarização, como que tá funcionando hoje, né, a política em Cachoeira? Você não vai votar no menos pior, você vai votar no que a galera é muito. Em Cachoeira, a galera é muito manipulável, né? Então eles vão votar porque, tipo, no que está sofrendo mais ataque, contra aquele que está sofrendo menos ataque, entendeu? Você pode ver aí.
Que tá... Parece que tá menos pior, né?
É, mas não, mas é aquele... exatamente isso.
E é um candidato.
Você vota no menos pior porque você tem que votar
não,
em alguém.
Mas não é o menos pior, Raul. É tipo assim, a política foi aquela política focada. Tipo, a gente vai falar aí. O Torrada, se você pegar o primeiro programa, desde o primeiro programa dele, ele fala de propostas, né? Ele foi pegando proposta, tudo. E você vai ver a base política dele na internet. É uma base ali que não tem tanto ataque. Já do Mineiro, por exemplo, ele, tipo assim, sempre eles estão atacando um candidato. A propaganda política dele todo dia foi votada, montada em atacar o candidato do prefeito, que no caso é o Torrada. A Dadá tá fazendo uma campanha mais voltada para a mulher, tentando falar voltada para a mulher, pensando nas propostas que a Dadá sempre trabalhou desde o começo, né? Desde que ela é vereadora aqui, ela tá focada nessas propostas. O Elbon, já por ser um funcionário público, ele já está focado nas propostas de sempre, né? De melhoria, pelos contatos que ele tem. É um cara que está focado, tipo assim, na melhoria da cidade. E o Domingos é o candidato que está ali, que é o candidato que está, tipo assim, ele é como se ele fosse, a minha visão do Domingos é ele é como se ele fosse o prefeito que está querendo se reeleger, sabe? É o estilo de política dele. Então, o Cachoeira está bem polarizado nesse ponto, ao meu ver, entendeu? A gente tem... É mais por ataque, não é por proposta que vai ser definida a Cachoeira. Porque se você fosse parar bem para ver as propostas, pesar, pouca gente faz isso. Pouca gente faz isso.
Agora. O Renan me convenceu a ler. É a herança da última eleição, como a gente falou, né, da presidencial, porque...
É igual,
no grito de acusação, né?
Foi ganho no...
Nos Estados Unidos, como não é obrigatório, o pessoal não vota, né?
É igual alguém tava falando.
Só aquele dia que a merda foi tão grande na última, eu falei, não, agora nós vamos votar.
É igual, tá batendo recorde, por isso tá demorando mais. É igual, não sei quem tava falando esses tempos. Que a geração que ficava alertando a gente da internet caiu nas mentiras que a internet
conta. Exatamente.
Não.
Achava que a internet era perigosa.
Não, é tipo assim...
Maldito grupo de zap.
Não, é o maldito grupo do Facebook. Sinceramente, eu não sei pra que o Facebook existe, velho. Pra mim ele serve como agenda. Eu, sinceramente, não uso o Facebook. Eu uso o Facebook, por exemplo, quero anunciar um produto que eu quero vender. Tô procurando alguma coisa que eu queira comprar. Pra isso o Facebook pra mim é ótimo.
Então, foi o que aconteceu.
Também.
E agora, tirando isso, e também pra dar risada, por exemplo. Eu entro nesses grupos aí, eu fico vendo as postagens idiotas aí, mas falar que tipo assim, vou perder. Eu não uso, cara. Sinceramente, eu não tô usando rede social nenhuma.
Uhum. É que eu tenho instalado. Mais no Instagram mesmo.
Tem instalado aqui, nem Instagram eu tô usando.
Foi a questão que eu tava falando pra vocês antes. Eu excluí o Facebook, mas eu gosto de ficar vendo essas paradas de anúncios de venda, de brechó, tá ligado?
Não, sim.
Eu fui lá e fiz outra conta só pra ver isso. E realmente é só o que eu vejo. Se eu for olhar meu perfil lá, eu não posto nada no Facebook.
Eu só fico olhando...
Eu dificilmente posto alguma coisa no Facebook.
Então, olha, eu só fico olhando coisa de venda.
Às vezes eu posto uma foto, alguma coisa.
E fico vendo página de receita, tá ligado?
Foto que eu vinculo do Instagram, que o Instagram utiliza mais.
Não, tipo assim, eu acompanho no Facebook, eu tenho o Facebook também porque tem uma comunidade ou outra de algo bem específico, bem nichado, que só tem no Facebook, aí tem que usar pra essa bosta. Mas tipo assim, rede social hoje, cara, eu acho que é uma bosta. Eu, sinceramente, eu olho pra cá, é uma merda, você perde um tempo, é perder tempo mexendo no celular, velho. Eu sinceramente, eu vou até jogar porque eu não tô com saco.
Come muito tempo, né?
Eu não vou jogar.
Depende do jeito que você usa também. Ele, para divulgação de produto, é muito bom.
Mas se for falar hoje, Marcão, hoje eu acho que o Instagram é muito mais efetivo.
Não, o Instagram atinge muito mais pessoas, eu acredito.
Então, porque o Facebook
tem muita polêmica,
tá ligado? O Facebook...
Como vocês estão falando aí, depende muito do Instagram também. Porque eu vejo o Facebook, assim, como para anúncio, que eu atinjo muito mais gente próxima, tá ligado?
Eu posso atingir
muita gente, só que às vezes muita gente que me segue ou que eu sigo no Instagram lá não tá próximo de mim. Então é complicado, tá ligado?
Você consegue atingir um nicho local também pelos grupos,
Cachoeira
Paulista, vende Cachoeira Paulista, essas coisas aí.
O que eu acho cabuloso, por exemplo, é porque o Facebook ele virou o berçário, vou falar assim, ele é a creche e às vezes a mãe das fake news, tá ligado? O Facebook pra mim é um negócio muito poluído, velho. Você perde tempo, é muita desinformação, é os caras postando as paradas erradas, é cara querendo criticar os outros.
É muito fácil você criar uma notícia falsa, né, cara?
Não, criar notícia falsa cheia de erro de português, velho. O cara não perde tempo. Eu não Eu não sou o cara do português, mas eu sei escrever pelo menos paralelepípedo.
Ah, e assim, entendeu? Não, você sabe reconhecer um erro grotesco falando.
É, mas aí você tem que também fazer uma seleção, né, mano?
Não, infelizmente não tem como, cara.
Não, importante, eu vou bloquear. Não,
mas a questão, a maioria já tá falando o seguinte,
né? É, a gente consegue detectar o que é ou o que não é. Mas tem muita gente, igual você vê uma galera que é mais velha, que tem uma página no Facebook lá, a galera às vezes só lê, pô, ela não sabe de que isso aquilo lá é falso ou não.
Ela não posta, caralho.
Ah, eu tô ligado, mas aí, filho, não tem como ser.
Não, mas você vai fazer isso com um familiar seu, vai. Vai bloquear um familiar. Opa. Eu já não gosto. Eu já não uso por isso.
Porque eu já bloqueei um monte de família já.
Eu nem mexo naquela bosta, cara. Deve ter uma galera lá guardando pra ser adicionada, tá ligado? Eu olho assim, dou um salve, dou uma vistoriada na parada.
Cara, o que eu vejo, é igual tô falando, tipo, eu entro pra compartilhar ali no trabalho com venda de doces, essas coisas, então compartilho, que ajuda. Ela também só usa o Facebook porque, como o Tchurda comentou, atinge quem tá próximo. E você tem os grupos da cidade, né? Você entra lá, você. Às vezes você tá precisando de algo, você entra lá, pergunta, o pessoal te ajuda. Mas uma coisa que eu acho interessante é, entra no Facebook, alguém sabe o nome de tal comércio? Cara, como que é só pôr no Google? Vai ter o telefone lá.
Não,
mas
sim,
é coisa de brasileiro, isso. A gente tem que perguntar pro outro.
É preguiça. Ah, não, alguém sabe onde fica uma padaria? Em Cachoeira? Pô, mano, é só você abrir o Google pra pesquisar, velho. Te dá até a rota, como chegar lá mais rápido.
Na verdade, é só você também dar um rolezinho que você acha, né, velho?
Não, mas eu tô falando. Tô sendo bem idiota. Tipo assim, qual sorveteria está aberta agora, domingão, né? Aí, pô, mano, é só você entrar no Google,
mas
Google diz tudo.
Eu vejo isso aí, porque o brasileiro é um bicho complicado até. Da questão da leitura, a pessoa tem preguiça de ler. Que eu vejo muito aqui, como eu fico vendo muito grupo de venda, né, de brechó, às vezes o pessoal passa lá, vendo, né? Vamos supor, vendo carro, valor, 15 mil, sei o que, documento, aí, tal, não sei o que. O cara especifica tudo ali, telefone e tal.
Aí vem alguém,
claro que é o carro.
Valor?
Não.
Qual é o seu nome? Onde é que
eu acho? Sabe qual que é a pior coisa?
Faz a promissória.
Isso aí tem muito problema, né, pai?
Sabe qual que é a pior pergunta? Qual que é o preço? Inbox.
Inbox. Nossa.
Mano, o cara quer vender o bagulho, eu quero saber o preço ali, ó. Tá vendo? Ó, tô pedindo X.
Não quer trocar ideia com você, não, porra.
Não, não quero, não quero ter.
É louço pra trocar ideia, né?
É, mano, tomar no cu. Porque uma vez que você manda mensagem pro cara no inbox, ele pode te mandar qualquer coisa, você vai ser obrigado a receber, tá ligado?
Não, o brasileiro é foda. Mas galera, voltando aqui.
Por mais que a pessoa não... vai, melhor mesmo.
Pode concluir aí, mano.
Ah, eu queria falar, isso aí dá raiva, cara, quando as coisas tá lá com preço, daí a pessoa, qual que é o preço? Pô, lê o post, né, velho?
Mano, mas é isso que eu tô falando. Quando eu vendi meu carro, cara, eu botei lá, especifiquei todinho o carro lá, tá isso, tal, isso aqui. Cara, o que eu recebi de mensagem lá, não, mas qual que é o preço? Não, mas como é que tá o documento? Não, como é que tá isso? Eu falei, cara, tá tudo ali no anúncio, tá tudo especificado, velho. Só separar dois minutinhos pra ler ali, você não vai ficar fazendo
daí,
pergunta
tipo,
dessa.
Como você quer vender, né? Daí você vai lá, responde.
Vai ser. Tem que ser um bom vendedor também, responder, falar direitinho, né? Porque é bom. Porque
responde relativamente educado, fala aí.
Quer saber qual que é a pior coisa do brasileiro? Qual que é? É o brasileiro da fila. Que eu acho que acontece até na eleição. Que é aquele cara que tá na fila, certo? Aí chega lá onde, tipo assim, vão falar fila de uma padaria. Mas pode ser a fila da eleição. O cara deixa pra decidir na hora o que que ele quer.
Que ele
entra na fila, ele tem todo o tempo da bosta da fila pra pensar, e ele deixa. Ai.
Eu acho que essa é uma analogia perfeita pra eleição, Renan.
Não, cara, tem os caras que
deixam.
Não, na fila, velho.
Na minha frente, eu falei assim, pô, não vai poder entrar com o celular. Eu falei, quê? Eu só sei o nome do candidato no celular. Tem como eu fazer colinho? Ah, mano.
Eu sabe escrever, porra, cara?
Mano, é tipo.
Dois,
não, isso porque eu
é dois números.
Leva o cantinho lá, pô.
Ah, nossa.
Não, escreve não na palma da mão, né? Fala aí.
Nossa.
É, mas vamos. O que, falando... que eu ia falar, eu não sei se vocês lembram, isso é uma questão de compra de voto, de um candidato em Cachoeira que foi candidato a prefeito, e ele tinha uma loja de móveis. Então, segundo a lenda, diz que ele, né, durante a campanha, foi lá e deu fogão para um, estante para outro, sofá para outro, não sei o quê. E depois que ele perdeu a eleição... Ele passou no caminhãozinho da loja recolhendo as coisas que ele tinha dado pra galera.
Tá certo?
É sério,
deu, velho. Tá certo.
Meu fogão.
Sério isso, velho?
Ficou com 500
tá lá. Vai, pode devolver aí.
Tá certo? Concordo? Trabalhou certo? Esse aí, cara, ó. Que cidade...
Eu fiquei sabendo disso e falei, não é possível que o cara fez isso.
Tá, tá
certo. Ele era um cara assim... Vocês sabem de que eu tô falando. Mas era um cara assim que a galera meio que tinha medo dele. Então, né?
Ah,
certo não tá, Deus, mas também não tá errado.
Ah, certo não tá. Não, mas ele foi mais perto. Se ele desse dinheiro, a galera gastava, Raul.
Ah, dinheiro você não recupera, mas...
No caso dele, se for que eu tô pensando, ele recupera, mas...
Ele quebrar,
que o Cachoeiro, o pessoal gosta de pescar, ele podia dar minhoca pro cara.
Minhoca.
Pescar no Paraíba ali, pô. Não?
Ai, caralho.
Pescar o quê, né?
Você não te... O Barata não entendeu, velho.
O Churla vai morrer lá, velho. Calma,
Churla.
Respira.
Ai, caralho. Cara, eu acho, como a gente falou, eleição, por mais que a gente odeie, mas eleição de cidade pequena é um evento, né, velho? Puta que pariu.
Por mais que seja um saco.
É festa da democracia, pô. Vocês têm que.
Tem que pensar em quem vai votar.
É um evento.
Filhão, o evento é a churrascada do vencedor. Esse é o evento.
Vai rapaz, até o. Vai até tá xingando, vai os outros cabos eleitoral e tudo.
Não, não. Tipo assim, eu acho que o melhor da eleição é depois que sai o resultado, por exemplo, de cidade pequena. Porque os caras caçam treta, né, velho? Caça treta, caça treta violenta.
Ali vai ficar lambendo. Tem uma história boa depois.
Os caras ficam lambendo, né? Fica tudo com o rabinho entre as pernas, com medo. Apesar que agora, né, nesse novo método de política que a gente tem, né? As pessoas dizem que vão cobrar, mas só vai ficar inventando ataque. É cabuloso. Cachoeira é a vergonha da profissão. Se tem uma cidade que eu tenho vergonha, é Cachoeira.
Nada, mano. Eu tava aqui em Caraguá, tinha um cara no trampo lá, que ele é conhecido como o nome dele no diminutivo, Tchê. Já imagina, né?
Tchê.
Alguma coisinha tchê, nome dele.
Coisinha tchê.
Aí tá, cara, gente boa, até assim, meio...
Não sei quem é.
É tiozão? Do meu trampo aqui de Caraguá. Aqui.
Não, mas eu não peguei a referência. Entendeu?
Né, mas não tem referência, só não quis falar o nome dele, mano.
Não, não sei, mas é uma coisinha diminutivo tchê. Meu cérebro não botou, entendeu?
Processo,
é tipo o Barata falando do pescador e a minhoca, entendeu?
O Joãozinho Tchê. Então, aí. Ah, troca ideia e tal. Aí, pô, mano, vou fazer uma churrascada aí. Cola lá e tal. Aí, eu nem trocava muita ideia com o maluco, né? Falava, eu vou. Mas aí não fui. Só falei que ia só pra ele não encher meu saco. Aí pá, passou um tempo. Ah, não, agora é meu aniversário. Vou fazer um churrascão aí, vai lá. Falei, vou, e não fui. Aí passou um tempo. Não, eu vou ganhar um bagulho na prefeitura lá de tipo cidadão honorário, algum bagulho assim.
Uhum.
Fazer um churrascão, mano, vai lá, tudo liberado. Enquanto isso, as galera do serviço, nossa, uma churrascada, pá. Todo mundo comentando
comida, bebida de graça, mano. E eu de boa, falo, se quiser comer, eu como em casa, tá maluco. E aí passou um tempo, ele saiu com candidato. Ah, tá entendido a sua churrascada aí. Esse maluco, aí... ele é tão trambiqueiro que ele já foi demitido 3 vezes do trampo.
Ah, tá parecendo...
E voltou as 3 vezes.
Agora...
A justiça é pra todos, Saul. Entendeu?
Tá parecendo a pessoa que eu conheço que fez essas coisas aí pra concorrer à CIPA.
É, então, ele era cipeiro também. Todos esses bagulho, mano, ele tava no meio. E na eleição da CIPA, ele contratou carro de som, mandou entrar lá no serviço, assim, pôs que banner isso? Dele. Ninguém fazia porra nenhuma, ninguém quer ser cipeiro no bagulho. Só o Zé.
Não, só quer ser cipeiro quem não quer ser mandado embora.
Ele
só quer ser cipeiro quem é vagabundo, né?
É, nem o técnico, tá bem, ó, nem o técnico de segurança quer ser cipeiro, só pra te avisar.
É, porque a gente quer ser um saco do caralho, né, velho?
É, do cão.
É igual brigadista, esse ano eu voltei a ser brigadista, então fui obrigado. Mas é assim também, só entra obrigado, só.
Então, eu entrei pra cipa obrigado, velho. Obrigado mesmo. Falaram assim, ó, Renan,
mas eu também, quando eu trabalhava na fábrica, eu era brigadista também, mas, assim, o carregador ia pra minha cara. Vai lá fazer o curso lá, vai.
É, tipo, bem assim comigo.
Eu escolhi você, vai lá.
Vai, Tirlão, eu escolho você.
Assim, tinha que mandar 2 de cada área, tá ligado? Aí ele olhou pra minha cara, assim, pra mandar esse gordo aí lá se fuder lá.
Não, na verdade, não. Ou ao contrário, né? Porque tem aquela parte do treinamento de carregar na maca. Né?
Não, então, mas deixa eu te contar. O treinamento foi tão bosta que a gente teve mais treinamento teórico, tá ligado? E porque antigamente, na fábrica lá, tinha um treinamento foda, que ia o corpo de bombeiro mesmo, os caras botavam fogo nas coisas e tal, aí você tinha que ir lá, apagar, era um treinamento direitinho. Aí, depois, teve uma parada de regra. De regra ambiental, tá ligado? Que você não podia botar fogo nas coisas mais, assim, e tal.
Pior, aí, essa besta tem o mesmo
pior. Não pode mais, tá ligado?
Os caras puseram fogo no botijão ontem. Ontem não, então.
Na questão nova é o botijão.
A única coisa que
é o botijão que bota fogo. Assim,
enrolar a mangueira e engatar, tá ligado? Aí a gente ligou lá a mangueira com a segurança, mas, assim, foi um treinamento bosta, pra só pra dizer que tem, tá ligado?
Na cipa da canção...
Acredito eu que se pegar fogo num trabalho, se nunca assim, os brigadistas são os primeiros a se mandar, né? Duvido muito,
né? Que
ficar lá apagando fogo.
Ele sabe que vai dar errado e corre, né? Corre.
Então, na canção nova a gente coloca, tem um botijão de gás, que aí você tem que abaixadinho e colocar o dedo, né?
Coloca o dedinho. Não, essas
E eles colocam fogo dentro de um tambor, eles colocam um diesel, eu acho, de um tambor de óleo, e aí você vai lá e apaga.
Então, essa vez os caras colocaram fogo, a primeira vez que eu fui brigadista, meteram fogo no pneu lá e tal. Aí tem a mangueira, tá ligado? Uhum. Aí tem uma bombinha que pra bombear, né? Porque não tem pressão de altura, né? Tem que ser bombeado com a pressão. Aí foi ligar, abrir a torneira, a bomba. Tinham tirado a bomba dali pra pôr em outro lugar.
Aí eles conseguiram apagar.
3 caras segurando a mangueira assim. E aí saiu aquele mijinho d'água assim. Foi mais ridículo. Aí apagou com
cuspe.
Não,
Como
que chama? Eu esqueci o extintor.
Extintor.
Caralho.
Aquele negócio que apaga fogo.
Cuspe.
Cara, igual a Soul de Pai.
Eleição pra brigadista.
Muito foda. Mas tá tudo mesmo aí. Cipeiro é político também.
É verdade.
Eleição pra CIPA, né? Então, tá certo.
Meu amigo, mas falando assim, eleição de CIPA... Quando eu trabalhava na Volkswagen lá, a eleição da CIPA era um evento também, tá, maluco? Nego sorteava até bicicleta, essas paradas.
Caralho!
Não, pô, isso é sacanagem, velho.
É porque fica 2 anos de garantia, né, mano?
É, 2 anos de garantia. E é um trampo que ninguém queria perder, né, cara? Só eu mesmo que fui idiota de pedir conta do serviço.
Mas... Só eu mesmo que fui idiota.
Só eu mesmo que saí do Gabão. Falei, pô, como eu sou burro. Mas...
Ah, não, e o seu ainda quer fábrica, né? Não sei o que lá. Agora, então... por exemplo, o caso do Raul, o Raul é concursado, né, velho?
É, só é mandado embora, você fica muita merda mesmo.
Mas assim, a CIPA, ela funciona assim com o pessoal aposentado, tá ligado? Porque a estabilidade é de 98%. Então todo ano pode mandar 2% embora de boa. É por isso que esse cara foi demitido 3 vezes e voltou. Porque ele não foi nesses 2%, aí tem que ser com justa causa. Aí ele recorreu da justa causa e voltou. Mas aí os velhos tudo fica pra ser cipeiro. Os caras que é aposentado fica fazendo ciclo, né? Cada é uma turma pra poder não ir embora.
Não, então, mas eu voltando.
Aquele clássico cara que tipo, só concorre a CIPA, ele não quer ser cipeiro pelo bem da empresa, as melhorias.
É.
Aquele cara que, tipo assim, ele concorre um ano, o outro ele tá cagando.
O outro ele nem concorre, exatamente, só pra ter essa habilidade garantida.
É, isso aí, todo político é baseado nisso também.
É verdade.
Normalmente no Brasil. O cara só quer benefício
pra ver o seu.
É. Todos os níveis, né? Aliás, quanto maior, pior ainda, né?
Falando nisso, vocês já se candidataram a alguma coisa?
Eu?
Centro acadêmico só da faculdade.
Eu me candidatei a CIPA uma vez.
É.
Isso. Só que assim. Eu primeiro, sei lá, eu fui, sabe, pela emoção do momento?
Fazer um Natal.
Eu trabalhava
essa sua vontade de fazer merda, Tchurla.
Há muito tempo atrás. Aí o cara falou, pô, Gelé, todo mundo gosta de você e tal, você não quer gente boa, porque somos candidatos e tal. Eu falei, ah, é mesmo, né?
Já tô aqui.
Só que
escuta só, eu me candidatei, só que depois fica pensando, eu falei, velho, pra que eu quero essa porra? Eu nem gosto de trabalhar aqui direito. Aí eu peguei, nem fiz campanha, nada, tá ligado? Aí tanto que no fim lá, assim, eu tive 2 votos, mas nem eu mesmo votei em mim, tá ligado?
Caralho, mas ó,
nossa,
sacanagem.
Tá bom,
isso porque a galera gostava de você.
Não, mas porque eu não fiz campanha. Então, tipo assim, tinha.
Eu nem sabia, galera que
sabia que eu era candidato, porque saiu o papelzinho lá, né, com os candidatos e tal. Mas eu nem fiz campanha, porque tipo, véi, poxa, como é que vai fazer campanha? Os caras fazem.
Uma eleição pra deputado que o cara não teve nenhum voto, velho. Ele não votou nele, nem a mulher dele.
Mas aí, falando de CIPA, eu acho que é tipo assim, eu saí uma vez pra CIPA e fui pra CIPA, mas eu não queria. Foi aquele esquema, ó, Renan, você tem que ir lá no RH, você vai concorrer pra CIPA. Só que aí, tipo, um colega meu ia concorrer. E a pessoa que fez isso comigo falou que meu colega não podia concorrer. Ó, pra você ver o Miguel. Aí, beleza. Fui, aí fiz o cadastro, nem fiz campanha. Eu não comentei pra ninguém, não falei nada. E tipo assim, o pessoal lá no trampo não é muito com a minha cara, né? Ganhei. Com 300 votos.
Você vê. Hipocrisia, o pessoal fala que gosta do Tchur, não votaram nele. Não, ninguém aí... gosta, ganhou. É pra
você
ver.
Aí os caras pensaram, eu não gosto do Renan,
não.
Vou botar nele pra ele lá se
só fuder. Pra fuder.
Mas um
só
pra
não, mas aí o que acontece? O pessoal que já troca mais ideia viu a minha foto e falou, Renan, mas você nem falou que tava concorrendo. Aí a gente viu aqui, fizemos campanha pra você aqui na última hora aqui, ó. Primeiro que viu sua foto lá, já fez campanha pra você aqui. Foi isso. Tchurlão, logo você não. As pessoas não gostam tanto de você assim na
trama. Pois é, né?
eu ganhei uma vez uma eleição de forma fraudulenta, hein?
Oh, caralho, Raul.
Como? História boa.
Fraudou a eleição, velho.
Foi no. Na escola, a eleição pra. A pessoa que ia ler o discurso lá da formatura, tá ligado?
Orador
da turma. E aí você tinha que escrever o discurso, né? E apresentar lá e as pessoas iam votar na hora. Aí pá, tá, a pessoa de português, né, que tá organizando, a Patrícia.
Não
pá.
Podia falar um monte de bosta, né?
Aí, sabe o que eu peguei e fiz? Eu entrei no Google, discurso de formatura. Aí peguei o primeiro, juro que eu peguei o primeiro. E era formatura de advogado. Eu só mudei as coisas de advogado e levei. Aí fui o primeiro a ler o discurso lá, mano. Aí todo mundo, o Raul, cara, sentando no fundo, até as meninas, assim, né? Tanto. Aí eu li o bagulho, mano. Tinha menino até chorou, assim, tão bonito.
Caralho!
Não teve nem eleição, já fui ao concurso no bagulho.
Não, e o Raul?
Mandei, lembra? Mandei competição. Vou
aí o Raul foi e mudou o discurso.
Não, eu fiz o mesmo discurso.
Hã?
Eu fiz o mesmo discurso.
Não e foi, não cara? Mesmo.
Foi, pô. Eu peguei na internet o discurso.
Caralho.
Raul.
Ah, aí você vê o caminho da política brasileira.
É, a outra perfeita pra ser candidato.
Discursar o bagulho?
Oi?
Mas você queria discursar a formação?
Não, não sei porque deu vontade de ser o bagulho. Por favor, tá nessa porra aí. Ah,
vou ganhar esses porra aí que quer mesmo.
Não, mas a vibe era essa mesmo. A gente não gostava que algumas pessoas fossem as coisas na nossa turma, né? Que é isso.
Uhum.
A gente fazia muito dessa cita. Tanto é que a gente participou de todos os teatros.
Clássico de
né?
Botar no menos pior, né?
No caso, eu fui bom pro caralho. Pesquisei
a gente
bem.
Participou de todos os teatros, rapaz. A gente era os melhores daquela turma. Só não era.
Nem 10 minutos pesquisando o discurso.
Não, mesmo. O que vai dar trabalho foi mudar as coisas de advogado. Ai, caralho. É isso aí.
Eu não sabia, Roxy.
É, então, não contei pra ninguém, nem pra vocês, né?
Na edição, só deve ter ganhado com o perfeito na escola.
Mas não tinha uma parada... Ô, Raul, isso que eu tô com dúvida. Não tinha uma parada que você queria falar umas merda no discurso? Aí a pessoa não podia falar e teve que cortar um monte de coisa do seu discurso?
Não, acho que isso aí foi o discurso do...
Do técnico.
Do técnico, né? Foi um maluco de tarde, eu acho, ainda que estudou com vocês. Eu lembro vocês comentando isso aí.
Não.
Não foi eu não, o meu, a Patrícia gostou do discurso, tudo.
Você não foi o Paraninho, você não fez o discurso do técnico nosso também, não?
Não, foi só do médico.
Foi o Ruitão, né? Foi o Ruiter, né?
Foi o Ruiter.
Ou foi o Frajola? Agora eu não lembro.
Não lembro, mas lembro que foi do ensino médio.
Foi tudo no mesmo dia.
Foi tudo no mesmo dia. Eu entrei duas vezes, mas eu fiz.
Cursando, cara.
Eu entrei duas vezes no bagulho.
Nossa. Ai, caralho. É, galera. É isso, hein?
Isso aí.
Agora manda o link do podcast pra sua professora pra ela ouvir que era uma fraude.
Patrícia. É tipo,
denúncia. Não deve nem lembrar.
Ah, deve falar até hoje do discurso que foi tão bem escrito.
Nossa, foi o melhor discurso dos meus alunos.
E é que, tipo, ela não dava nada pra mim com razão, né? Porque eu era aluno.
Com razão.
Não, Raul, para. Ô, Barato, fala a verdade aí. Patrícia puxava saco do Raul e do Renato. Lembra?
Não, de Renato, camisa, de mim, não.
Camiseta de banda, não sei o que lá. Ah, isso aí. O Raul era... Tipo assim, porque a gente era do fundo, mas a gente tirava nota melhor que a galera da frente. Sem estudar. A gente batava aula quase toda sexta. Então... Nossa,
bonito, hein? Matando aula. Ia fazer o quê na sexta?
A gente ia jogar... De noite a gente rezava, porque a gente tava na igreja. Toda sexta-noite você achava a gente na igreja, né, Raul?
Com certeza.
Sexta-noite a gente tava na igreja.
Caralho, isso
não é... Eu saía da...
É que sexta-feira era a aula do Betuel. Sexta-feira era a aula do Betuel de manhã.
Eu lembro certinho. Eu chegava sexta aqui umas 6 horas, daí eu tomava banho, alguma coisa. Ah, tá no horário do intervalo da ET. Vou lá encontrar com os caras.
Evolution.
Daí acabou. Evolution. Daí Evolution. Saía no intervalo, daí nem voltava pra aula.
Não, Evolution. A gente saía, ficava lá na... Lesp, né? Lá em cima, esperando, escondido, até abrir Evolution, e aí você tava lá no fundo.
Pior de manhã de fazer isso.
Ou sentava lá naquela curva ali que vai, tipo, pra, pra casa da, da avó do Dolly lá, né? Que tem um banquinho e ficava jogando baralho lá.
Tinha muita aula pra matar, né? Estudava tinha, dois períodos, então...
Tinha.
Tinha os mais casa variados programas pra matar aula.
Não, Casa do Moura.
Eu repeti um módulo da ES por causa disso. Toda sexta-feira, em vez de Paulo, eu ia jogar bilhar e tomar cerveja lá no bar do Ricardo. Aí quando eu fui ver, eu tinha 45% de presença.
Não, a gente sempre foi calculado. A gente sempre calculou.
É, porque o Churla era...
A gente sempre calculou.
Não calculava
se bem que eu faltei no dia aí, da prova véio. Do Betoel.
Você faltou na prova do Betoel, na prova do Ronaldo, filho, que eu fiz a você prova com você. Você
concluiu o curso lá na ETA?
É verdade, o Ronaldo nem lembrava do Betoel. Você
chegou a pegar o diploma lá da ETA?
Eu pra concluí, mas não fui pegar o diploma até hoje.
Eu faz dificuldade, mano, também.
11 anos. Não, agora eu concluí o curso direitinho e tal, só que eu não fui pegar o diploma.
Ah, eu concluí o curso.
É porque, tipo assim, eu terminei o curso e vim embora pra cá, tá ligado?
Pode crer.
Aí, tipo assim, ficou. Eu também nunca precisei usar, então.
É igual eu. É igual eu com o técnico em edificações. Eu não busquei o diploma de técnico em edificações até agora, porque eu não tirei o meu CREA na época, né? Porque eu não ia trabalhar na área. E ficou lá, até lá. Eu vou pra Cruzeiro.
Até esses tempos atrás, faz uns 5 anos que eu fiz o curso de eletricista predial. Eu fiz o curso, sei tudo direitinho, mas também não fui lá pegar o diploma.
Churla, você falou assim, você sabe tudo direitinho? Bom saber disso aí, porque eu não lembro. Eu não lembro como faz os cálculos da distribuição. É bom pra eu saber que você é eletricista predial.
Eu tenho que dar uma olhada lá pra relembrar.
Ah, né? Então, é justamente isso. Eu tenho tudo guardado em alguma das gavetas ali, o meu material.
Ah, não, meu.
Da hora que deu, Renan. Em alguma das gavetas, não faço a menor ideia de qual.
Em algum lugar entrada e a saída de casa.
Mas eu sei,
não.
Tipo assim, que eu não joguei fora.
Tipo, algum lugar a única na coisa que
tem essa informação.
Vou falar pra você. A única coisa que eu usei mesmo. Do curso de edificações, não, eu usei bastante coisa, porque eu fiz uns projetinhos com uns amigos meus. Mas o que eu usei assim, mais ali foi cálculo de momento fletor que eu aprendi no técnico de edificações. Porque caiu na faculdade em cálculo, só por isso.
Então, mas você vê, é porque assim, eu fiz esse curso de eletricista porque eu ganhei, né, pra fazer. E assim, eu tinha curiosidade de fazer, que eu acho legal tal, mas eu fiz porque eu ganhei, não paguei nada, então assim, fui lá, fiz o curso, mas 6 meses de curso lá, mas deixei lá, tá ligado? Não, tipo assim, eu não vou usar profissionalmente isso, então, quer dizer, não por enquanto, não pretendo, pelo menos.
É.
Então, não faz muita diferença pra mim ter o certificado ou não, o que importa pra mim é saber fazer.
É, ué, a gente...
cara, na eleição é o cara que fica usando o pai, o tio, o avô, como filho não sei de quem.
Cara, então, eu acho.
Amigo do Bolinha.
É.
Mas uma coisa que você me lembrou que eu ia falar, eu tinha esquecido. Uma coisa que tem que acabar em eleição é essa. Essa parada hereditária que tem de prefeito.
Principalmente em cidade do interior, né?
É, então, isso que eu falo, porque a gente viu em Cachoeira aí, porque a gente teve um pai que foi um bom prefeito, depois veio o irmão, o filho, o tio, o sobrinho, assim, só porque é da família, tá ligado? E depois a gente acaba vendo que não. Quer dizer, pela experiência que eu tenho de ver, não vejo que não dá muito certo esse tipo de política, né, cara? Que o pessoal vai praticamente herdando o cargo, né?
O maior problema da eleição é que as regras são montadas pelos próprios políticos, que é... Então, eles vão criando uns bagulho que não existe.
É, a mesma coisa que você for jogar um jogo de futebol e começar a criar as regras ali no meio do jogo, né? As regras que vão te favorecer.
Muda de acordo com o ano, de acordo com a situação.
De acordo com quem tá jogando, então. O interesse de quem tá jogando. Não, é, cara, é complicadíssimo. Você vê, é uma coisa. Eu não sei, prefeito e vereador tem foro privilegiado também? Não, né?
Não.
Tem.
Tem?
Tem.
Todo político eleito tem que ter.
Então, porque eu acho isso uma babaquice sem tamanho, né, cara?
Cara, eu também achava, mas eu consigo ver o porquê que existe isso e é importante. Porque, tipo, imagina num qualquer lugar que um prefeito se eleja e exista um juiz que seja contra ele. O juiz vai lá
vamos
e prende
assim,
ele.
O juiz, tá, ele é parte da... É filiação com a
parte da oposição, é. E aí, independente de quem tá certo...
Que tem que ter, porque você tem que ter sempre o pé atrás com isso, né?
Então, é a famosa frase, esteja preso.
É isso, Raul, eu entendo essa questão. O que eu tô dizendo é igual a gente tem um caso recente aí, né? Não vou citar nomes aí de uma deputada envolvida aí, né?
Aquela flor...
Não vou citar...
Como chama aquela cor? Lis... Life, né?
Vamos só dizer que não é flor que se cheire, né?
Não é flor que se cheire. Envolvido no assassinato do marido e agora até pra...
Marido, quer dizer, que era filho,
ela não pode, não pode ser preso.
Era
tal,
pai da filha.
Privilegiado, mas isso...
Não, pai da filha, era namorada da filha.
Namorada
da filha. Era namorada da filha.
Mas virou pai também.
E virou pai da filha dela depois. Pai. Consequentemente.
Mas que era irmão também da filha.
É uma questão que atrapalha até a investigação, né, cara? E a gente tem visto isso aí também, não só nesse caso, mas em outros casos do governo aí, porque o cara é acusado de alguma coisa e automaticamente, já é arquivado o processo porque ninguém vai investigar. Então,
caso, né? Igual...
É complicado.
Um juiz poder fazer isso.
Mas porque
que
nem tudo.
Assassinato, isso aí tem que ir pro...
É porque no Brasil, Raul, que muita coisa no Brasil acaba como aquela novela, como que chama a novela? Chocolate com laranja? Não, quer dizer, pimenta. Chocolate com pimenta.
O Brasil acaba em pizza, né?
Não, tá acabando em laranja, velho.
Também. Pizza de laranja. Cara, mas olha o lado bom, que agora a gente não tem mais corrupção no governo.
Não tem mais, tem o mesmo tanto.
Não tem mais. Acabou a corrupção no governo.
Já descobri que a nota de... Que a nota de 200, ela tem aquele tom marrom justamente para não sujar, não parecer que tá tão suja.
Então, mas é isso que eu ia falar. Porque antigamente... O pessoal guardava os dólares na cueca ali, né? Hoje em dia não, já mudou, os caras não estão guardando na cueca, os caras estão introduzindo de verdade. Então, mudou, realmente mudaram as coisas.
O cara não, tá não.
Satisfeito em esconder, o cara tá enfiando mesmo o dinheiro na onde não é pra enfiar.
Eu ia usar uma frase, mas eu ia estar copiando os outros do podcast que eu ouvi essa semana, então não vou usar. A frase do Tucano. Esse é o tipo de situação que me faz concordar com a lavagem de dinheiro.
Exato.
É dinheiro sujo.
Oxe, bota sujo nisso. É sujíssimo. Credo. Galera,
fetiche, né, velho? Cada um tem o seu, né?
Uma hora e meia. É.
40 mil na bunda.
Vê que tem gente colocando. Tem gente colocando as coisas de graça aí, né? O que é o cara colocar uns 500 mil dólares?
Se for pra enfiar uma coisa na minha bunda, que seja 40 mil reais. Pelo menos.
Já sabe o preço do Raul. Entra em contato com ele pelo Instagram aí.
Entra aí, galera. Você já sabe.
30 mil, o Raul dele enfiar algo na bunda dele fácil. Se bem barato. Entendeu?
É, 40, no caso é dólar, né? Não é real, né? É do dólar.
Não, era real, velho.
Era real?
Era a nota de 200. Era a nota de 200.
Nossa, que dó do lobo. Por isso que o lobo guará tá naquela situação.
Não, por isso que a nota. O lobo tá escondido, tem as moitas, porque é na moita que você caga e a nota tem um tom de marrom. Tem que usar o sangue.
Por isso que eu tô falando, por isso que o lobo tá abatido daquele jeito na nota.
Só o valor que é bonito, né? Porque
o lobo ficou triste.
Ah, e pra falar não, a verdade,
ela é até menor.
O valor
ela é até
uma
menor.
Posta,
não, ela menor. É até menor. Ela é até menor, justamente pra caber mais.
Meu Deus.
Fala aí, barato, se alguém chegar na papelaria, comprar a caneta e pagar com a nota de 200 conto.
Já compra aquela.
Aconteceu. Sábado agora, as quatro primeiras pessoas atendidas pagou com nota de 200. Em exatamente 12 minutos a gente ficou sem troco nenhum caixa.
Caralho, velho.
Já comprou. Pode dizer que foi uma caneta, um lápis, uma borracha, que a filha dela ia fazer um concurso. Deu R$3, deu a nota de 200.
É porque todo mundo tá entendendo
a boleto.
Rodar, começou a rodar.
Só que o boleto era mais de R$1.000, não recebe pela ali, né? Só até 1.000. Pagou com 200 pra tirar R$1.
Puta que
pariu. E aí você faz o quê? Tem que receber.
É, tem que receber, né, velho? Mas, porra, a galera...
O Barata já tem essa experiência de trabalhar em comércio, mas eu também já trabalhei como caixa. Vou falar pra você, cara. Tem hora que dá vontade de você tacar alguma coisa na cabeça do cliente quando ele faz essas coisas, tá ok?
E dá vontade de você falar, não dá pra...
Não, porque assim, cara, você vê que às vezes...
Se negar a receber, o cara pode levar de graça.
É, eu sei.
Exatamente. Não, é aquela questão, onde eu trabalhava no posto de gasolina, eu trabalhava na conveniência também, né? Era posto de gasolina, conveniência, era tudo junto, mesmo caixa. E, tipo assim, você vê que o cara, às vezes, ele nem ia lá abastecer nada. Às vezes o cara, ele só queria ir lá trocar o dinheiro mesmo, tá ligado?
É, ele queria trocar o dinheiro mesmo. É,
tipo assim, dá uma nota de R$100, você vai cobrar um trident, mano.
A tática é essa, você manda alguém lá na humildade. Ô, você troca pra mim? A pessoa fala que não, você manda o 02, eu quero uma bala.
Então, mas você não troca porque você não tem troco.
Não, mas aí você força ele ter.
Não, mas aí...
Um bom exemplo de um filho da puta, tá vendo?
Ah, porque ele nunca trabalhou de caixa na vida dele. O dia que ele trabalhar, ele vai entender.
Já.
Não, cara, o que júri, a pessoa, por exemplo, principalmente pessoas de idade, né? Você abre a bolsinha assim, você vê que a pessoa tem moeda e deu R$3. Aí a pessoa te dá uma nota de 10, fala, não pode dar as moedas. Ah, eu gosto de guardar as moedas.
Ah, mas
só pra trocar comigo.
Eu não,
é que eu gosto de pôr as moedas no cofre. Moeda.
Eu sempre que eu vou no lugar que tá dois.
Tem fetiche com guardar a moeda, ó.
Eu gosto de... Eu não gosto de moeda, velho. Então, por isso, eu também... Velho, cartão pra mim, de débito, é a melhor opção. O meu ódio é o lugar que não...
Faz tempo que eu não tenho uma nota pra cima de 20 conto na carteira. Eu sempre tô com cartão e às vezes tem...
Então, mas o ódio é o lugar de cachoeira que não aceita cartão, velho. Isso aí acaba com a pessoa.
Ah, mas hoje em dia é bem pouco.
É, hoje em dia você tem aplicativo celular tal, pra você dar cartão.
Tô lá no barzinho do baú lá. Baú não, agora baú sempre que lá é grande.
O baú é.
No barzinho da boca.
Reino.
O poderoso baú.
É, só lugar que não tem sinal mesmo, que os caras não usam, né? Porque o resto é.
Não, tem sinal de fumaça, tio, dá pra passar cartão.
Então, eu não tenho. Eu geralmente, como eu tô sem carro, né, cara, eu ando com dinheiro só para pagar passagem, né, de ônibus, porque...
É, não, isso...
Mas o restante eu também trabalho só com cartão também, então, só cartão
mas, de crédito. Mas, assim, é igual, o negócio de moeda, eu, por exemplo, se eu vou num lugar e compro um bagulho e deu dois e pouco, eu primeiro vejo se as moedas que tá na minha carteira dá para completar ali, para já passar elas para frente,
Então, essa questão, como eu falei, eu ando com as moedas porque passagem é sempre picado, né? O cara não pode botar
trocado, né, velho?
A porra de um valor redondo na passagem. Cara, a passagem é 5,25.
De 6 em 10 aumenta pra 4.
Ou 6 reais? Não. É 5,25. Ou 5,30, mano. Tá tomando
5,22 centavos, né,
velho? É o cara que reclama agora e daqui a pouco os caras vão aumentar a passagem. Eu não reclamo de passagem, essas coisas que quebraram. Gasolina. Senão ela aumenta de 1 real.
Só aumenta
assim. E aumentar sempre de 1 real. É que você pega reclamando que ele tem que ficar andando com.
Uma vez foi de mercado, mas o cara que pega todo dia.
Aí não tem cartão, Tirleto? Cidade de São Paulo tem cartão?
Tem, mas eu não recarrego. Faz muito tempo que eu não recarrego.
Então, cara.
Se bota o cartão, só aumenta mesmo. Só aumenta onde ele.
Assim de pé.
Cartão é muito mais prático, você não precisa falar com ninguém.
É, agiliza o processo também, né? Entra, já não precisa lá carimbar, passa parado.
E tirando, você agiliza o processo de não ficar andando com dinheiro, né, velho? Porra.
Não, velho.
Tem lugar que, cara, infelizmente, cara, tem lugar que você tem que pagar com dinheiro, né? Porque é foda. Tem lugar que não aceita mesmo.
É, tinha lugar que você frequentava muito, passar cartão fica ruim, né?
Fica ruim. Acho que já falamos merda demais já.
Só te perguntar um negócio só ultiminho. Um mineiro, um gaúcho e uma cobra. Qual o nome da banda?
Mineiro, você tava gaúcho, procurando piada pra falar, velho.
Mineiro, tava gaúcho e uma cobra?
Isso.
Ah, já sei. Why do you chase snake?
White Snake.
Sou obrigado.
Piada, por isso você tava quieto?
Não, tava.
Eu só fiquei triste de ouvir, mais triste não ter adivinhado.
Mas só que Snake.
Agora pode encerrar mesmo, né?
Inglês.
Já discutiu.
Não tem muito sentido, né, Raul?
O White tava em inglês também, ô Turno.
Não, o White do Mineiro, ué.
Mas o Y em inglês.
A gente faz um podcast discutindo a criação de piano.
De Minas.
Eu acho que deu já. A gente falou bastante. Fugimos várias
falou
vezes.
Falou bastante.
Aí.
Falou quase nada do tema.
Mas tá bom.
É o padrão, né?
Padrão.
Padrão é 30% só que tem que ser dentro do tema.
Tem uma coisa que não muda, é isso.
Esse é o diferencial do nosso podcast. Nunca falar do tema.
Nunca. O tema é só... Vou só explicar para quem, você é ouvinte aí, para você já não criar expectativa, o tema ele é falado apenas 10 minutos, tá? A gente só consegue manter isso. A gente vai pincelar ele em outros momentos, mas...
É no começo, nossa... ou no meio, ou no fim.
Mas verdade, a gente tem o tema, que é só uma desculpa pra gente poder gravar o podcast. Porque...
É só pra iniciar, pra ter alguma coisa pra começar.
Só serve pra isso.
Não, é só pra falar assim, é só pra falar, é raro.
É só pra tipo ter assim, um nome no episódio.
É só pra ter. Eu acho que o nome do episódio deveria ser Política e Alguns Mais, tá ligado? Tem Alguns Mais aí.
É, eleições e algo mais.
Não, algo. Algo mais.
Forte.
Valeu, galera. Forte. Até a próxima.
Valeu.
Valeu, galera.
Tchau.